Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Edvaldo Pereira Lima. Ele é professor aposentado da ECA USP, criador do método Escrita Total e do conceito Narrativa da Transformação. Pois é, Edvaldo, no bloco anterior nós terminamos, né, com a sua escolha musical, que seria aí a regência do Iane em cima da música do Vivaldi. E você até fala que ela é uma representação daquilo que estávamos falando, que é esse jornalismo transformador, ao mesmo tempo um jornalismo que volta lá para o século XIX, cheio de vícios, né? Você acha que a gente está vivendo essa tempestade, é isso?
Nós estamos vivendo essa tempestade de visões de mundo, não é? Uma visão de mundo antiga, que nos trouxe até esse ponto na história, com muitas coisas interessantes, significativas, mas nos trouxe também muitos efeitos colaterais extremamente danosos. Então, por exemplo, você vê a poluição dos mares, né? Praticamente hoje todos os oceanos do mundo têm uma quantidade de contaminação pavorosa. E graças ao quê? Graças a uma perspectiva de mundo, de uma sociedade nossa que foi estruturada contemporaneamente, com uma visão extremamente fragmentada do real. Então, a ignorância da humana em ver que a natureza ela é toda integrada, ela é holística, né? Ela é dinâmica, tudo faz parte de tudo. Então, se você polui aqui um pedacinho de rio, essa poluição ela vai provocar um efeito colateral mais adiante. E em última escala, para a gente apressar um pouco o raciocínio, vai voltar para você o efeito danoso. Mas esse efeito danoso não é só pela crueldade humana, é por uma visão, um modelo de perspectiva do real que nos foi imposto pela cultura, pela civilização, e que são visões de mundo completamente importantes num certo momento, ajudaram num certo ponto, mas que elas têm um ciclo de existência saudável, limitado, porque a partir de um certo ponto, a ponta negativa dessa civilização ela começa a ocorrer. E é o que está acontecendo no mundo de hoje em todos os aspectos, no aspecto biológico, no aspecto da natureza, no aspecto da intolerância social, que é uma falta de capacidade do ser humano de compreender e abarcar a alteridade, por exemplo.
No caso, você atribui que nós estamos vivendo uma crise dos paradigmas, apesar que o conceito ele é muito complexo, né? Mas há uma crise de paradigmas, né?
Há uma crise dos modelos que constroem a realidade, né? Porque o que nós entendemos da realidade é fruto de uma construção social, cultural, ideológica e tudo mais. E ela tem uma base, né? Que são o que se chama em epistemologia, em filosofia da ciência, de paradigmas. Então, esses paradigmas que nos trouxeram até agora, eles precisam de uma renovação. Ao mesmo tempo que nós estamos presenciando a entrada desses paradigmas numa fase de completo estado jurássico, né? Nós temos a ascensão de novos paradigmas acontecendo. Então, há uma guerra surda entre essas duas visões de mundo imperando no planeta inteiro. Então, no Brasil, os problemas do Brasil você atribui a determinados fatores, os problemas dos Estados Unidos a outro, etc, etc. Mas se você vai mais fundo, você vai ver que na matriz de tudo, o que há é um grande conflito e um conflito perigoso entre essa visão de mundo que já não nos serve mais e a visão de mundo que está crescendo e querendo encontrar o seu espaço para que ela acabe sendo, nessa etapa histórica, os fatores determinantes de uma nova civilização. Por exemplo, a busca da sustentabilidade, a busca de um empresariado que não fique mais voltado apenas para a conquista do seu lucro às custas da natureza ou às custas do ser humano, né? Você precisa ter uma empresa hoje que ela saiba respeitar o meio ambiente, que ela saiba respeitar a sociedade, que ela entenda que aquele que presta serviço a ela é, antes de tudo, um ser humano complexo.
No caso desse método que você desenvolve, a escrita total é uma forma de dar conta dessas realidades?
Olha, a escrita total é um método de liberação da capacidade de escrever para qualquer pessoa que queira produzir narrativas, né? Seja um jornalista, um profissional da área ou não. Ele é um método que nasce inspirado por esses novos paradigmas e há técnicas, algumas que eu importei, outras que eu desenvolvi, que tem como base essa perspectiva. Por exemplo, um conceito muito recente na ciência, que é bem revolucionário, que é o conceito da neuroplasticidade. Até há pouco tempo atrás, a ciência entendia que os neurônios, eles, quando começam a se perder pela idade ou por qualquer fator, eles não são recuperáveis, né? Todas as células do corpo, segundo a ciência até há pouco tempo atrás, são renováveis, menos os neurônios. E agora a ciência de ponta descobriu que ela estava errada. Que mesmo os neurônios, eles podem ser recuperados depois de uma perda, desde que você tenha os procedimentos adequados para estimular essa recuperação. E mesmo quando realmente não há alternativa e os neurônios não se recuperam, outros neurônios que não foram perdidos, eles podem ser estimulados a assumir a função daquele que se foi. E qual é o caminho para fazer isso? Não é um caminho químico, é um caminho através de procedimentos, como, por exemplo, para comunicadores isso vai interessar muito, através da música, através do canto, através da arte de contar histórias. E quem foi chegando a esse caminho não foi um cientista de quinta categoria. Essa coisa, por exemplo, da importância do contar histórias para estimulação cerebral e para o desenvolvimento da potencialidade total das crianças foi um neurologista americano chamado Robert Austin, que simplesmente participou de uma pesquisa pioneira nesse campo de um entendimento novo do funcionamento cerebral, que é a pesquisa que deu o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia de 1981 a um pesquisador americano chamado Roger. Me falha agora a minha memória. Eu vou recuperar o nome correto desse pesquisador em 1981, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia. Mas esse Robert Austin foi um pesquisador júnior dessa equipe que ganhou o Nobel provando a chamada teoria da lateralidade cerebral, da especialização funcional do cérebro, pelo menos nas atividades intelectuais.
Quando você fala lateralidade, hemisfério
esquerdo
direito
e direito. Né? E o Robert participou disso, e anos depois ele ficou muito empolgado com isso. Quando ele se aposenta da Universidade de Stanford, ele resolveu criar uma fundação para educar as crianças com essa capacidade de aproveitamento cerebral muito maior do que o sistema educacional formal é capaz de fazer. E qual era o caminho para isso? Contar e ouvir histórias.
A música barroca, dizem, né, que ela tem esse potencial de estimulador, né, da capacidade cerebral.
Essa música que nós acabamos de ouvir, Exato. A Tempestade, tocada pelo Yanni, muitas das composições que esse extraordinário compositor contemporâneo faz, o Yanni, muitas delas, isso já se levou a laboratório, já se testou, etc., elas provocam o funcionamento cerebral num nível que é mais aberto à criatividade e à capacidade do nosso raciocínio abarcar e compreender a realidade de maneira integrada e holística, dinâmica. Isso é a transformação, isso é o que a comunicação pode fazer. A comunicação, ela pode gerar possibilidades de provocar uma alteração de percepção e uma alteração de consciência do receptor da mensagem. É o que alguns profissionais estão fazendo no cinema, é o que alguns profissionais fazem na música de maneira intuitiva ou de maneira consciente. No caso do Yanni, eu acredito que seja de maneira consciente, porque além de um músico excepcional, ele é um profissional formado em psicologia e uma linha da psicologia que abarcou esses conhecimentos. E é o que eu busco fazer no jornalismo literário com a criação de uma proposta que eu chamei de jornalismo literário avançado, que pega as ferramentas básicas tradicionais do jornalismo literário, mas acrescenta procedimentos, técnicas, modos de operação do escritor, de quem vai escrever a matéria, que incorporam essas visões de mundo novas, né? Procedimentos que abrem a perspectiva de entendimento, de modo que você possa trazer ao leitor não só uma informação, mas uma história que causa um impacto transformador, um impacto de abertura de consciência.
É aquela dinâmica, né? Contextos e conexões, né?
Exatamente. Então, é possível isso, né? Você produzir um texto de uma maneira consciente, de uma maneira pensada, estratégica, que traga alguém mais do que uma simples informação, que traga alguém uma história que estimula uma abertura e uma amplitude maior de entendimento do real e, portanto, de capacidade da pessoa reagir à realidade com mais poder e mais autonomia.
Na sua escolha musical, o que, que nós vamos ouvir agora?
Toda essa história de transformação e de narrativa de transformação e jornalismo literário avançado, escrito total, ela tem a ver com pessoas. E o destino final de toda boa narrativa é a pessoa, né? Então, a narrativa, para ser capaz de transformar, ela não só pode abarcar essas visões novas, mas ela precisa especialmente contar histórias que elas, as histórias em si, já são estimuladoras dessa transformação. Então, já que estamos assim, eu gostaria de fazer menção à música da nossa grande cantora do passado recente, que é Elis Regina, o Bêbado e Equilibrista. Por que essa música? E por que Elis Regina? Porque como nós estamos falando de transformação e nós estamos falando de narrativa, a narrativa que mais funciona é aquela centrada na história de vida real. E em 2017, nós tivemos, nos cinemas brasileiros, a possibilidade de acompanharmos a cinebiografia de Elis Regina, uma produção cinematográfica brasileira de ótima qualidade, em que essa história humana, muito interessante, não só pela figura de artista de ponta, que foi Elis Regina, mas como figura humana, o que isso representa para a gente em termos de transformação. Então, essa música eu acho que vai representar isso, e ela também é uma homenagem a esses nossos brilhantes compositores da música popular brasileira que nós tivemos até recentemente.
Perfeito, então vamos ouvir o Bêbado e a Equilibrista, aí, né? Interpretada por Elis Regina, e é do João Bosco.
Né? Exatamente, e o Aldir Blanc.
E Aldir Blanc.
A lua, tal qual a dona do bordel,
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Edvaldo Pereira Lima, professor aposentado da ECA-USP, criador do método Escrita Total e do conceito Narrativa da Transformação. Pois é, Edvaldo, na sua seleção musical você nos trouxe Elis Regina, um bêbado e equilibrista, né? Já inclusive trazendo essa música dentro do contexto da narrativa da transformação, que é um conceito que você vai trabalhar envolvendo aí o jornalismo literário avançado. Quando você fala o conceito narrativa da transformação, você acha que tudo é possível de ser narrado dentro de um processo de transformação?
É, tudo não, porque evidentemente há histórias em que a transformação ela pode não estar presente de maneira tão viva, de maneira tão explícita, de maneira tão luminosa, não é? E há processos também em que a transformação não ocorre, não é? Eu acho que nós temos de falar rapidamente de um conceito para contextualizar isso, que é o conceito de que existe consciência em tudo no universo. Então, existe a consciência, a noção de si, a noção do que é externo a você mesmo, no indivíduo, pode existir essa consciência na coletividade, e a ciência de ponta até sugere algo mais radical, não é? A existência da consciência como sendo um atributo, por exemplo, do próprio planeta Terra. E isso aí está nas teorias científicas. Você procura a teoria Gaia, que foi desenvolvida por dois cientistas a serviço da NASA. Essa gente não brinca em serviço, então não é alguém que voou na maionese e propôs essa teoria, não. Dois cientistas a serviço da NASA chegaram à conclusão de que a Terra, o planeta, é um ser vivo. Não é, não é um ser humano, mas é um ser vivo. E como todo ser vivo, tem algum grau de consciência e de inteligência, que é a capacidade de ler o seu ambiente e reagir ao seu ambiente.
Que se autorregula, né?
Que se autorregula. Por que que o ser vivo precisa ler o ambiente, se comunicar e se adaptar? Porque ele precisa dar resposta aos desafios que a existência apresenta, né? Ele precisa se regularizar, se regular, se normatizar, tomar todas as providências para se manter em equilíbrio dinâmico, né? Então, é essa noção de que o próprio planeta tem essa capacidade, não é? Então, a narrativa de transformação, ela reproduz a possibilidade que aparece em toda a vida humana. O que é uma vida humana? É uma vida dentro da qual você nasce com determinado potencial. E um dos propósitos, se é que existem propósitos mais claros na existência, é de você, ao longo da existência, ir ampliando essa consciência de quem você é, do que é o mundo à sua volta e de como você se comportar de uma maneira cada vez mais integrada, mais harmônica com o todo.
Com isso,
agora,
daí...
há histórias, né? Há pessoas cujas vidas todo ser humano recebe estímulos da existência para essa transformação, cada um no seu nível, no seu alcance e tal. Mas o trágico do ser humano é quando o ser humano não responde positivamente a essa questão e ele fica estagnado. E quando ele fica estagnado, em lugar de evoluir, ou seja, de caminhar a sua consciência para um nível mais integrado, mais avançado, ele retrocede. E aí quando ele retrocede, ele não cumpre, tragicamente, um dos seus propósitos da existência, que é exatamente você chegar ao fim da vida com a internalização dessa possibilidade de compreensão integral da existência.
Nas suas obras, você, e são muitas, né? Você fala, dá a entender muito dessa jornada desse herói ou desse anti-herói. Como é que se dá esse processo? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.